São sujeiras. Deixa eu só fazer aqui um. Olá, Sebastião, boa noite. Olá, Sr. Juninas, bom dia.
Ah, boa noite, boa noite.
Como é que estás?
Tudo bem, salve, Sr. Juninas. Primeiro lugar, bom ano.
De vez em quando, uma aparição especial ou só aqui rápida.
Ah, sim.
Estou... Olha, bom ano também para ti, obrigado. E a ideia hoje, só para que entendas tu e quem nos estiver a ouvir, fazer uma coisa rápida, como é sempre, não é? E a ideia é que. Falar um bocadinho dos jogadores, como é evidente, a vitória do Sporting, uma grande vitória, e a vossa expectativa de mercado e algum tema de atualidade que queiram referir, pedindo que não se estejam demasiado nas intervenções, no sentido que não vamos de facto ficar cá muito tempo. Vejamos já, passo já a bola, Sestão.
Obrigado, obrigado, Nuno. Sim, vou ser o mais rápido possível. Em primeiro lugar, para mim, grande exibição do Sporting, eu acho que ajuda muito o Gyökeres a jogar, apesar de nós pensarmos. Ou acharmos que ele pode, que deve descansar, eu acho que a competitividade que ele tem é muito importante para a equipa. Ou seja, para mim, fez sentido ele entrar nos primeiros 45, porque realmente dá logo uma. Pronto, o vibe que ele dá e a competitividade que ele traz à equipa é muito grande. E para mim, sinceramente, que me lembro, foi assim o melhor ponto de lança que me lembro, apesar de só ser 4 meses, que vi jogar pelo Sporting. Ou pelo menos no que ele dá. O Jardel dentro da área, pronto, era outra conversa, mas em termos do que ele dá à equipa, eu acho que foi o melhor. Não sei se concordam, mas é a minha opinião. Pena que eu acho que ele não vai, só vai durar uma época, mas pronto.
Epá, eu estou a fazer o possível de falar mal dele em inglês por todo lado para ver se ajuda.
Pois. Não, sim. E o meu, pronto, e um bocadinho, pronto, só falando aqui do mercado. O problema é que, pronto, apesar de ser o de verão, estou um bocadinho preocupado se o Gyökeres sair e se o Inácio sair, vamos fazer ali, perder ali duas peças que neste momento são fundamentais. Pronto, depois o Diomande logo se vê o que é que acontece, mas imaginando sem esses três seria, para mim, um bocado trágico. Apesar do Sporting hoje em dia também ter capacidade para trazer pessoas de outros valores.
Pois é, isso eu tinha a dizer, tu estás com a expectativa de aquisições e para que zonas do terreno?
Eu agora, como também já ouvi muitas vezes o Castro, agora tenho um bocado uma visão enviesada do que eu queria e do que o Castro já disse, portanto. Mas, pronto, mando um bocadinho assim. O que eu acho que um médio, apesar de ter ouvido o Castro e ele dizer que não, acho que gostava de ter um médio. E acho que um extremo era importante. E para além disso, mas no verão, porque eu acho que agora não faz sentido, um guarda-redes que me parece fundamental. Ou seja, por agora um médio e um extremo.
No final da época, não é? No final da época.
Sim. Agora, pronto, para mim, sinceramente, eu acho que um ponta de lança na realidade era bom, mas isto já é sonhar. Porque imaginando que o Gyökeres tem uma lesão, que não, esperemos que não esteja, não é?
Não pode, esquece isso, não.
Não, o que é que acontece? Ter só o Paulinho, aliás, como foi demonstrativo no jogo hoje, e não é preciso ser hoje, o Paulinho é um bom e gostamos dele, mas falha muito. É preciso muitas oportunidades para o Paulinho marcar um golo. Ou normalmente costuma ser assim.
Mas olha que o Paulinho deve ser o único jogador que é um dos seis Sporting que sempre está a falar dele primeiro disto. Nós até gostamos muito do Paulinho, mas faz sempre esse preâmbulo, não sei porquê.
Sim. Não, de facto, é verdade. Não, e portanto, eu acho que é uma, o ponto de lança é uma questão, porque para mim, Ruben Amorim não aposta no Ruben de Ribeiro de todo, não, também não sei, nem percebemos se está preparado ou não, e se o Gyökeres tem um problema.
O Ribeiro não foi puxado, ou ia ser puxado agora?
Não, até agora não. Supostamente falou-se do Rio Ave, mas até agora não foi emprestado. Não, mas pronto, eu estou mais preocupado, sinceramente, com que ninguém saia em janeiro do que com alguém entrar, apesar de eu achar que um ala ou um extremo era muito importante, principalmente porque o Trincão acho que não está, pronto, não é uma alternativa muito válida, tem uns bons momentos, mas acho que em 90 minutos, se tiver 5 minutos bons, normalmente costuma ser assim, pode melhorar, mas tem sido assim. E continuo a achar que o Jogai, para mim, continuar a jogar tanto, para mim é uma coisa que ainda hoje, com o Tondela, ele não faz um ataque, não, em termos ofensivos é muito fraco, e em termos defensivos é uma música de Valete sobre o Rony que dizia aquele ataque, aquele lateral que mal ataca, mal defende, e isso faz-me lembrar um bocadinho o Jorge, que é não ataca bem e não defende bem. Portanto, pronto. Mas é incrível ter mais de 150 jogos pelo Sporting, realmente. É para todos acreditarmos nos nossos sonhos, mas enfim.
Mas desta vez já começaste por dizer que gostamos imenso de mais.
Não, 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 de facto não. Não, mas pronto, é um bocadinho isso. Só um último comentário para ser mesmo rápido.
Claro, claro, claro.
É,
Então,
tenho
por favor.
muita, tenho, acho que é preocupante o Sporting ter tão pouca gente no estádio. 15 mil adeptos no estádio.
Foi o pior da época, não foi?
O quê, o quê?
Acho que foi o pior da época, se não estava a perceber
Sim.
para o varão.
Sim, quer dizer. E depois também uma data de revistas, segundo o que percebi, no estádio, que não parece que faça muito sentido, mas enfim, isso é um problema clássico agora em Alvalade, nos últimos 2 anos. E acho que este problema, tanto hoje dos 15 mil, como nunca chegámos aos 40 mil, parece-me que. Eu acho que já não é pelo horário, eu acho que os bilhetes continuam muito caros e acho que não. A direção, neste caso, devia fazer uma escolha, para mim. Está a escolher mal neste momento, que é, acho que
Entre os
devíamos,
adeptos e os clientes. Entre os adeptos e os clientes.
sim, quer dizer, os preços que se praticam em Portugal no futebol, e agora estou em Inglaterra, quer dizer, é mais caro do que ir a um jogo, claro que não estou a falar de um Liverpool ou de um Arsenal, mas quer dizer, aqui em Londres, comparando o rendimento das pessoas em Portugal, quer dizer, parece que todos os jogos aqui são mais baratos que ir ao Alvalade, que é uma coisa que não parece que faça muito sentido.
Isso é o mesmo, é como dizes bem. Então, não só o rendimento, como também depois o que retiras do espetáculo, né? Isso também
Sim,
vale
sim.
lá sobre a.
Sim. Exatamente, exatamente. E tenho pena que o mesmo é que desta vez, por exemplo, época passada as pessoas diziam: ah, mas o Sporting não está a jogar bem. Estamos em primeiro, estamos em todas as competições para ganhar e temos menos. Pronto, comparando com Porto e Benfica, que são realmente os clubes com que nós nos podemos comparar, Benfica menos até, continuamos com números fracos e é uma pena. Eu acho que. Pronto, é o meu último apontamento que acho que se devia um bocadinho falar mais sobre isto e sobre este problema. O Varela fala muito até, mas acho
Ah,
que.
sim, isso dá razão. Isso
Sim,
dá razão.
é só
É um
isto.
problema, de facto, e tem que falar disso, porque como é, estamos em primeiro lugar nas frentes todas, não, a jogar bem, não se consegue ter às vezes no estádio, tem que se perceber qual é que é o problema, o problema. Eu tenho algumas suspeitas, algumas opiniões, mas acho que, de facto, tu concordo contigo, acho que se tem discutido que é um assunto sério, se nesta época não se consegue encher, quando é que se vai conseguir, não é?
Sim, ainda por cima, pronto, com, por exemplo, este amor ao Gyökeres, etc. Ou seja, cada vez que ele toca na bola, nós já achamos que vai acontecer qualquer coisa, o que é bom para o espetáculo,
Até
só.
porque normalmente vai, né?
Sim, na maior parte das vezes até vai. Portanto, o que é que se pode fazer mais? E eu acho que não é pelo. Sinceramente, quer dizer, vou ao futebol desde sempre, nunca fui aos jogos do Sporting pelo espetáculo. Ou seja, não é. E de repente agora vamos ver aqui uma coisa tipo meio americana de grande espetáculo. Não, não,
Exato, exato.
não, as pessoas não vão ao futebol em Portugal por causa disso. Ah, quer dizer, pelo menos é a ideia que eu tenho. E portanto, não é. Eu acho que tem a ver com o preço dos bilhetes. Só, na minha perspectiva, acho que é
Também,
um bocadinho isso.
também, também.
Mas pronto, a ver
Acho que
se.
tem a ver também com o preço dos bilhetes, entre outros fatores, mas também com o preço dos bilhetes, mas também acho que há uma aposta, e isto é a minha opinião, acho que é uma aposta, e se calhar não é particular interesse em que haja assim muitos estiveres gostando, pelo menos eu não sinto isso. Mas logo é uma sensação que eu tenho, mas é tudo. Muito bem, vamos passar à sessão. Um grande abraço, Rodrigo,
Grande abraço,
obrigadíssimo.
saudações lindas a todos. Grande abraço.
Vou aqui também subir o do jogo, está aqui a pedir para subir, já está o Vasco e o Dani, e Miguel, até o próximo. Bora.
Olá, boa noite.
Grande amigo.
Tudo bem? É sempre um grande
Okay.
prazer ver este espaço de sportinguismo e falar um bocadinho. Até que
Até falamos pouco de Sporting durante o dia, não é?
Exatamente. E agora até gostava de começar pelo fim, ou seja, sobre esta temática, porque eu acabei de chegar do estádio.
Mas tu contra o Porto não foste, eu sei.
Fui. Aliás, eu só não vou quando levo uma marretada na cabeça. Mas eu gostava de dizer uma coisa. É certo que há imensos motivos, uns mais válidos que outros, para as pessoas não irem. Mas eu gosto de pensar pela positiva e acho que, embora não seja uma personagem que eu adoro, o JFK, que é a famosa frase de não perguntes o que é que o clube pode fazer por ti, dizendo o que é que tu podes fazer pelo clube. E essa é a minha máxima, e seja em que situação for, desde que não seja impeditivo, eu vou. E estamos a falar de preços, estamos a falar de que as superiores hoje estavam a 5 paus. Por amor de Deus, não sei se...
Não, por isso que eu estava a dizer, não é só de facto as compras.
Ah, tiveste um jogo na sexta-feira, o horário não é fantástico. Eu acho que do outro lado, por exemplo, do outro lado da segunda circular, que eu não gosto de referir o nome, eles incluem na box dos gajos todos os jogos, ou seja, vão ou não vão, passando na fase da Taça de Portugal, os jogos estão incluídos. Há uma série de coisas, as pessoas não perceberam. Eu tenho um círculo de amigos onde estamos na bancada no A28. 90% não percebeu que tinha recebido um SMS para renovar o lugar, e dos 15 que lá estamos, fomos 3. Portanto,
estávamos a falar da questão do Benfica. E além disso, a facilidade que há quando a pessoa não vai ao jogo de poder transferir o repasse da casa deles para outra pessoa poder assistir.
É verdade, mas este jogo não estava incluído, ou seja, tu tinhas que comprar bilhete. Portanto, não é questão de passares, aliás, porque passou a data e houve muita gente, como o Sporting não abriu a bancada B, só foi na bancada A, muita gente perdeu o lugar e disse: ah, eu perdi o lugar, já não vou. Porque não foi a tempo de comprar o bilhete. As pessoas recebem um SMS, uns ligam, outros não ligam, têm as notificações desligadas. Há um monte, Nuno, não quero alargar muito nisto, porque se calhar um dia falamos à séria disto, mas é a vontade de cada um, e como disse o Sebastião, eu não vou ao Alvalade para ver futebol, eu vou ao Alvalade para ver o Sporting. Portanto, as pessoas... estava frio, estava muito frio, é um jogo contra um da segunda divisão, já sabíamos que ia haver experiências na equipa e, portanto, o futebol não ia ser tão bonito. A primeira parte para mim foi animada, a segunda parte não, nem tanto, e portanto até deu para descontrair um bocado, mas pronto, este era o meu ponto sobre a questão de soltarem ou, digamos, estar em 15 milhões no...
Não é só estar em 15 milhões.
Só aqui uma coisa muito rápida. Eu apesar de ter falado sobre o jogo de hoje...
Estamos com o recreio. Se não quiserem, vou entrar para falar.
Não, é só... Desculpa, Dani, é só muito rápido. Eu, quando disse os 15 mil hoje, também queria referir o facto de nunca atingirmos os 40 mil nos outros dias, ou seja, não ser só da Taça de Portugal.
Não, já atingimos.
Mas é um problema...
Já atingimos, já passamos.
Sim, mas contra... Salvo erro, contra o Porto e que eu me lembro, talvez um jogo da Liga Europa e acabou. Estou a perguntar. Não, é só um tema interessante de debater,
o tema é muito interessante, e se analisarmos os números a frio ou a quente, digamos assim, a quente porque estudados, onde falham as pessoas a ir ao estádio não é quem compra bilhete, é quem tem game box. Ou seja, eu conheço uma pessoa no Porto, que ele me disse: Miguel, eu comprei a Gamebox para toda a família e vou a 3 jogos. E estão lá 6 jogos.
Daí eu estar a referir a facilidade que há no poder, nos jogos que não vai poder estar outro pessoal utilizando. Nós não temos essa facilidade.
Nuno, a minha Gamebox não deixa de ser utilizada quando eu não posso ir.
Eu sei, há uma questão de vontade, eu sei, mas se tu facilitares a vida às pessoas, provavelmente traz mais gente a
poder. Muitos falamos do lado do Carnidense, que tem o esquema de passar, é o único clube que tem esse esquema.
Bom, eu estou mais gente do estádio.
Mas é assim, isso só vale a pena, isso só se justifica quando o estádio está esgotado, ou seja, as pessoas cedem, porque eu não vou comprar um bilhete a alguém se posso ir comprar à bilheteira, certo? Porque o preço não é mais barato eu comprar a alguém, não é um bilhete em segunda mão.
Vai ter Zarela trazer uma pessoa sobre isso.
Eu acho que isso justifica e...
É só um tema que o Varela tem batido bastante, com razão. Bem, boa noite, Varela. Estamos aqui a falar da questão do estádio ter 15 mil pessoas. E quais os motivos para isso? Dani?
É o Pedro?
Não, é chuvas.
Não, não, pronto, eu estava a dizer que há imensos motivos e principalmente o que me chateia a mim são pessoas que já, normalmente, que já compraram o bilhete de época, ou seja, a Gamebox, que não aparecem. A mim preocupa-me mais esses do que hoje estarem 15 mil pessoas. Porque nos últimos anos, nos últimos 15 anos, mais ou menos, 15 a 20 anos, foi os números que eu vi, é uma média de... uma média não, são entre 7 mil a 10 mil gameboxes que não aparecem. É preocupante. E está pago, não, não vamos falar que isto é por causa do dinheiro.
Ah, não, não, sim, não, não, não.
Agora, hoje, muita gente não foi por comodismo. Eu conheço uma série deles, não vão por comodismo. E é outra coisa, pá, eu sempre digo isto, eu sei que é uma posição muito... que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas se analisarmos o tipo de adepto do Sporting, principalmente o adepto de Lisboa, socioeconomicamente, é um adepto muito mais comodista, sempre foi a vida toda. Somos muito mais comodistas que o povo aléu ali do outro lado da segunda circular. Gritamos menos, não é só gritar dentro do estádio, é gritamos mesmo do nosso sportinguismo. É verdade, é uma pena, mas é verdade.
Mas se calhar por isso é que também o Red Pass e a possibilidade deles fazerem aquelas trocas, se calhar para nós até teria mais impacto, não sei.
Sim, mas é o que eu estava a dizer, isso só vai ter impacto quando nós esgotarmos o estádio. Enquanto houver bilhetes na bilheteira, isso da transferência do lugar não serve para nada porque eles não são mais baratos. Aliás, o clube fica com uma parte e a pessoa recebe uma parte. Mas ninguém, o clube não vai vender, o Benfica não vende esse segundo mercado enquanto tiver bilhetes à venda na bilheteira. Porque não lhe interessa, não é?
Sim, 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 sim. Não, mas é... Pois, de facto, sim. Mas às vezes acontece estarem escutados. Não foi o jogo que o Porto escutou e estava nos pai 40
é verdade, ou 41, é verdade, ou é verdade. Temos muitos jogos este ano que esgotaram os bilhetes e o estádio ficou nos 37, 38, 40. É verdade. São esses que me preocupam porque é que as pessoas compram a Gamebox e não vão. Eu acho que isto já vem historicamente, do antigo estádio, do conceito que só nós é que tivemos dos vitalícios, que é o sentimento de posse. Eu tenho, é meu, eu tenho um lugar. E não empresto, conheço gente que não empresta o lugar. Hein? É dele.
Ah não, por acaso, olha, eu até vou dar o exemplo meu próprio. O meu pai até tem 3 vitalícios e normalmente empresta sempre. Por acaso hoje também emprestou.
Ótimo.
Não, 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 é mas o que é que mesmo? Se passa? Não, mas por exemplo, os vitalícios...
É bom que empresta, não, mas também era bom que quando os gastos depois estão partidos que o próprio clube também fosse rápido.
Não, mas o que é que se passa? Olha, os vitalícios é uma questão interessante. O problema do vitalício...
Deixa-me só dizer ao Rojado, ao Vasco Alves e ao Bancada, se quiser entrar na conversa para os seus
tempos
em cima, estás lá à vontade.
Já digo,
não,
já
pronto,
digo.
O que é que se passa também com os vitalícios já agora? Não sei se passa ao mesmo com o lugar do Leão, que é o vitalício para a pessoa emprestar. Hoje em dia acho que com a Gamebox normal já dá para tu mandar só a Gamebox. A pessoa precisa de dar o cartão físico. Ou seja, em termos de dar jeito ou não, depende das pessoas, não é? Não é muito prático hoje em dia emprestar os vitalícios no sentido em que a pessoa vai ter de ter contigo, dá-te o cartão, a outra pessoa não vai ao estádio, percebes?
Nem com o cartão novo?
Não, não dá.
Ok.
Não, pronto, é uma... Mas também os vitalícios acho que são poucos.
Não é fácil.
Os vitalícios...
Não são assim tão poucos.
Ah, não, mas pronto, estava só a dizer, os vitalícios não dá para... Ou seja, nós emprestamos muitas vezes, em cima que eu agora estou em Londres, e o meu pai tem 80 anos e não se pode enervar com o Sporting, já assim... Então, raramente...
Esquece, isso não faz sentido nenhum.
Então, o que é que se passa? A pessoa...
Não Sporting é quase impossível.
Sim.
Então não é de Sporting. Se não se pode enervar de Sporting, não pode ser de Sporting.
Não, sim, não, não, exato, exato. Não, mas com 80 anos já está...
Eu sei. Já... O meu avô aconteceu-lhe o mesmo no outro dia com o Benfica, e foi para o hospital. Gostei 88, mas também é mesmo do estilo. Não dá para enervar, não dá.
Pronto,
não dá
e portanto ele empresta muitas vezes, mas o que é que se passa? Isto é a questão do... Dar o cartão, não sei o quê, também às vezes é uma questão impeditiva de logística e pode acontecer com outros vitalícios, não sei. É só estava a informar.
Não sei, o lugar de Leão, que é a experiência que eu tenho, hoje em dia tiras um print no telemóvel da tua wallet e emprestas e a pessoa entra.
Mas, aquilo... Dandy, obviamente esse método não faz sentido.
Não faz.
Claro, e deixa-me só dizer que as duas últimas vezes que fui à Alvalade, aliás, as três últimas vezes que fui à Alvalade, eu penso mesmo que terão sido as três últimas vezes, fui com gameboxes emprestadas. Uma foste tu, Dandy, que foi no lugar do teu pai, e neste caso fui até contigo, não precisaste de enviar, e as outras duas... Foi, eu já falei até no Twitter, já agradeci várias vezes ao Jorge, que é uma pessoa que não me conhece de lado nenhum.
A terceira vez, não, foste as últimas três, foste uma comigo, outra do Jorge, outra comigo.
Duas do Jorge, uma do Dandy e depois a anterior talvez contigo. As últimas, mas pronto, mas as vezes que fui em que alguém emprestou, mas este caso mais recente, estas duas últimas.
Mas eu vou verificar isso, que isso está a me incomodar um bocado, Dandy.
Está a te incomodar um bocado. Mas,
Dandy, depois as não, confirmar. Mourão, é que
o gajo quer ter uma conversa séria. Não, exato, esse é esse o problema, confirma lá isso, porque eu acho que por mais vezes que tu. A única coisa que me ganhas é ir ao pavilhão. Mas a verdade é que eu, as duas últimas vezes que fui, estas duas, Turno Graz e na sexta-feira contra o Estoril, o Jorge emprestou uma Gamebox, ele não conhece lado nenhum, apenas conhece-me do Spaces, do Twitter e do YouTube, mas não sabe quem eu sou. Eu posso ser um ladrão de Gameboxes, de ter uma vida dupla e ser esta joia de pessoa no Twitter e depois ter uma vida dupla de ladrão de Gamebox. Mas a verdade é que ele...
Dava uma série
espetacular, exatamente. Mas ele enviou-me o cartão, eu tenho o cartão dele, obviamente eu nunca irei utilizar sem a autorização dele, mas é um método que, não, que obviamente é de uma dificuldade, é de um abuso de confiança, entre aspas. Uma pessoa, a certa altura, se começa a emprestar a tanta gente, depois torna-se um problema. Portanto, o Benfica tem esse método, claro, que já há muitos anos. E, curiosamente, a primeira pessoa que ouvi falar do mercado secundário e de uma tentativa de pensar nisto foi um amigo meu, o André Nobre, que até costuma estar no Twitter, já há muitos anos, ainda nem se falava nada disso, ele já nas primeiras Gamebox ele tinha falado disto, e pá, era porreiro se o Sporting fizesse uma coisa, isto já para uns 11 ou 12 anos, ou 13 anos, talvez logo no início do Twitter, lembro-me dele falar disto, e nós pensámos, é pá, realmente, mas depois havia ali uma série de constrangimentos técnicos e tecnológicos que não permitia fazer esta coisa, mas esse é um problema do Sporting. Mas o que eu acho aqui mais extraordinário, nem é a questão da Gamebox, ou seja lá o que for, mas é mais a questão que esta direção, e não me entendo isto com ataque à direção, ou seja, não é esse o ponto, é não olhar para as reais causas que podem aqui isto acontecer, porque repare, o Benfica está a ter assistências muitíssimo surpresas. Eu no outro dia eu há bocado até fui comparar, pá, o Benfica meteu 48 mil pessoas na Taça da Liga, 48 mil pessoas na Taça da Liga, número que nós ainda não metemos este ano em Alvalade num jogo do campeonato. E somos líderes e andamos a cantar Vítor Guioca de 5 em 5 minutos. Portanto, isso é logo a primeira coisa.
E bem, continue.
Não, e, claro, isso nada contra. Mas também convém cantar pelos outros jogadores, porque esta coisa depois de só temos um preferido, parece que os outros não estão lá a fazer nada. Eu acho que devíamos cantar pelo pote. Alguns já andam a comer o chapéu. Mas a verdade é que depois olhas para o Porto.
Deixa eu dizer também, há outros jogadores a merecer, está bem.
Exatamente. Depois
cantou-se pelo Inácio no estádio.
Por exemplo, exatamente, estás a ver? Que é importante.
E para o jogador.
E também há de acontecer, certamente, quando ele fizer o hat-trick na final do Jamor. Mas a verdade é que, por exemplo, tu viste no Porto, o Porto esgotou durante muito tempo, nos inícios deste campeonato, o estádio do Dragão, e mesmo no outro dia meteu não sei quantas lá num jogo. Nós podemos queixar do horário, é óbvio que podemos queixar deste horário a uma terça-feira, não é? Mas a verdade é que nada justifica estar em 15 mil pessoas, se é como diz Monel. O que é preciso ver é que, se tu olhares para as estatísticas da Liga Portugal, que é um bom indicador, percebes que ontem alguém no Sporting 160 dizia assim, não poderá ser uma questão económica. Epá, todas as questões que nós tentamos levantar, a questão económica, a questão do horário, parece que só nos acontece a nós. Então, mas e os outros? Não têm esses problemas? O Benfica não tem problemas de questões económicas, adeptos com questões económicas, o Porto não tem.
Pedro, no momento, não digo que este jogo da taça, mas no campeonato, no momento em que o que não aparece
era para estar sempre cheio.
Box, não é económico.
Não, claro que não, obviamente. Claro que não. Eu sei que não é. E se olhares para a média neste momento da Liga Portuguesa, a Liga Portuguesa está ligeiramente, dados atualizados agora mesmo, porque faltava-me o último jogo da jornada 16, que deve ter tido para aí 1000 pessoas. Portanto, nós temos jogos na primeira divisão com 1000 pessoas, porque eu tinha 91.400 e não sei das quantas, nem isso, calhar. E agora atualizei, temos 92.977. A 16ª jornada foi das piores jornadas este ano. Mas estamos neste momento com 11.985 média de adeptos aí na Liga Portuguesa. Portanto, temos, ou seja, quer dizer que a Liga Portuguesa anda mais ou menos na média dos últimos 10 anos, provavelmente tirando os anos de Covid, obviamente. Portanto, até nisso, os adeptos têm ido dentro daquilo que é o normal na Liga Portuguesa ao estádio. E vocês têm reparado que há aqui algo que se nota muito bem, que é o adepto em Alvalade, em Lisboa, e porque é que eu digo Lisboa? Lisboa ou zona próxima? Porque, como disse no outro dia, acho que foi o André Bernardo, disse que 70% dos sócios, não era? Ou era sócios ou das pessoas que iam ao estádio, já não me recordo qual das duas é que era.
Dos sócios, que por causa do
iVoting. Era de sócios, era de sócios, por causa do iVoting, exatamente. 70% eram da zona de Lisboa, zona ali num raio de 40 ou 50 quilómetros.
Lisboa, portanto, quer isto, global.
Exatamente. Quer isto dizer que…
70% dos clientes, se és tu, foi isso? Não.
Sim, dos clientes, exatamente. A verdade seja dita. E já lá vou essa parte dos clientes, que isso é muito importante, porque essa é aquela parte que há uma dificuldade em olhar para o problema. Porquê? Porque continua-se a achar que é bonito dizer que temos recordes de bilhética, que temos recordes de vendas da camisola do CR7, tudo bonito, não sei o que mais. Mas depois tu não olhas para o real problema que é, não consegues esgotar um jogo em Alvalade, mas continuas a achar que a bilhética está tudo muito bem e que isso é que interessa. Pá, provavelmente sim, quem olha do ponto de vista financeiro, está tudo bem. Quem olha do ponto de vista do apoio, epá, a mim, olhar para o estádio de Alvalade hoje e ver 15 mil pessoas, é obviamente que aquilo é desanimador, não faz sentido nenhum para uma equipa que está nas 4 competições, que está em primeiro lugar, que está a jogar bem. E esse lado de não perceber, ou pelo menos não encontrar, ou não querer encontrar a verdadeira razão, porque tu depois olhas para os jogos fora e tu vês, hoje em dia é cada vez mais difícil, e eu estou a passar por isso, eu enquanto adepto que mora a 300 km do estádio, tenho cada vez mais dificuldade em arranjar bilhetes para ir ver o Sporting fora de casa. E antigamente não era esse o problema. Portanto, até nisso temos aqui
jogos fora está a ser um problema, não é?
Exatamente, é um ciclo invertido. Ou seja, fora, tudo bem que temos menos bilhetes, mas também tínhamos o ano passado e tínhamos há 2 anos e há 3 e há 4. Porquê é que está a acontecer? Porque
não
a malta está toda…
Não era um problema.
Não era um problema. Agora, porquê é que é um problema? É um problema por duas razões. Há poucos, é um facto. E porque as pessoas querem ir ao jogo, porque estão motivadas, é óbvio. Alguma vez eu teria problemas, o ano passado, ou há 2 anos, ou mesmo no ano do título, também foi a questão de Covid, mas há 4 ou 5 anos, em arranjar bilhete para ir a Chaves. Eu hoje tenho dificuldade, sei que vão ser vendidos, vão começar a ser vendidos agora nos núcleos, entre hoje e amanhã, em Alvalade também deve ser amanhã, e é uma dificuldade arranjar bilhetes para ir a Chaves.
Pedro, antigamente isso não é.
Dá-me só um segundo. Deixa-me só, o Vasco e o João, o Rogério estão aqui. Estamos a conversa aberta, eu não vou estar a passar a palavra, portanto, entrei na conversa.
Ah, está bem.
Só uma pergunta ao Pedro. Pedro, quantos bilhetes é que… quantos lugares é que tem este estádio de Chaves?
Eu não sei de cor, mas posso já confirmar aquilo. Deve ter para aí 9 mil, digo eu.
Então,
deve ter mais que isso.
Teríamos mais ou menos 1000.
Para aí 500. Não, se é 5%, não é?
Ok.
São 500 ou 600 bilhetes, digo eu.
8.400 pessoas.
Pois, eu disse 9.000, 8.400 pessoas. Portanto, há de ser 500 ou 600 bilhetes.
Mas agora… Eu ouvi dizer que eram 500 que o Sporting ia pôr à venda.
Não, mas, pois é que tem que ser. Mas eu pois tem que ser. E desses 400, 4, e desses 500, vá, 400 serão vendidos em Lisboa, sem bom para núcleos. Núcleos, há para aí 4 ou 5 que vão ter bilhetes, portanto isto vai dar para aí uns 20 ou 30 bilhetes por núcleo, que se vendem, se o Solá pusesse agora à noite, eu aposto que em 5 minutos se vendem os 20 bilhetes todos, quanto mais não seja, só eu e o Rojado queremos para aí 3 ou 4 cada um, portanto, mas não podemos, que só podemos comprar um, portanto, mas esse contraciclo é o que me leva, não era aqui a questão do número em si, mas é o contraciclo, que é como é que nós, como é que não há a tentativa de perceber que isto não faz sentido. O clube não pode estar em primeiro lugar, completamente dentro de todas as provas, a jogar bem, com o Gyökeres, que tem sido obviamente um jogador que obviamente
péssimo
a jogar mal, e obviamente que ninguém vai comprá-lo no final do ano, nem pensar, mas e nós não conseguimos ir à volta. E eu acho que a desculpa, este jogo, sinceramente, eu nem acho que este jogo seja, pronto, é triste, temos só lá 15 mil, mas eu nem acho que isto seja o problema. Acho muito mais problemático no campeonato, e onde aí sim não consigo perceber. O Dandy já disse, uma das coisas que acontece com regularidade, andamos a falar disto há anos, é a questão dos 5, 6, 7 mil game boxes que estão pagas e que não vão ao estádio quer dizer, era preciso se calhar fazer um estudo mais aprofundado, e estou aqui a dizer, não faço ideia se esta direção está a fazer isso ou não, mas era preciso um bocadinho mais aprofundado, era preciso se calhar também olhar para esta questão de outra forma, que não é propriamente, sinceramente, quer dizer, estamos fartos de repetir isto aqui e noutros programas, quer dizer, esta direção não olha para os adeptos. Eu ainda ontem, na segunda-feira, comecei o programa de Sporting 160 e vou repetir aqui, por uma coisa completamente lamechas, mas que a mim me dá prazer, no sentido em que o que eu assisti em Lisboa, nas duas vezes que lá fui, ainda agora na sexta-feira quando lá estive, ou quando fui a Guimarães, ou quando o Sturm Graz, ou quando estivemos, já não sei qual foi o jogo fora, o Boa Vista, aquilo que eu vejo é uma quantidade de gente, de diversos, como eu costumo dizer sempre, de diferentes credos políticos, que às vezes também se fala de política, e de diferentes credos, muitas vezes no sentido de quem apoia ou não apoia. Quando se nota perfeitamente que, desse ponto de vista, obviamente o Twitter é uma bolha, há uma união de facto entre os adeptos, e os adeptos estão naqueles 90 minutos e naquelas conversas antes do café, são capazes de discutir o Sporting com as suas paixões e com as suas diferenças de opiniões, de uma forma que esta direção não é capaz de catapultar, porque não procura verdadeiramente a união, nunca procurou, não é isso que é relevante. Como o Mourão disse, nós somos vistos como clientes. Isto já aconteceu tristemente na célebre altura em que tínhamos um presidente girafa, e portanto não há aqui, não há uma preocupação em entender de fundo quais são os problemas. Há outras coisas, porquê? Porque depois também aquilo lá por dentro também tem ali muita historieta que também, enfim…
Deixa
vale a pena falar.
Deixa o Arrojado entrar aqui na conversa, dando já as boas-noites aqui à Joana, que chegou agora à casa, já fechou o pavilhão, e outras gerações também.
Olá,
podem
ver
a conversa. João.
E sim, Vasco, olha, boa noite a todos. Pá, em relação ao deste tema das gamebox e da lotação, acho que falar a seguir a vocês é sempre difícil, porque vocês dizem praticamente tudo. Por isso eu se calhar deixava só aqui algumas anotações do jogo relativamente se calhar ao Pontelo. Pá, pareceu-me que há ali uns apontamentos bons, tem confiança com a bola no pé, joga de cabeça levantada, é alto e tem boa impulsão. Gostei da entrada do Essugo ali para o número 8. E de resto, pá, acho que é um Sporting que está cada vez mais bem aliado. Quem entra na equipa rápido, o miúdo Pontela, pá, veio do Leixões há 8 dias e hoje foi titular, ok, foi contra o Tondela, mas... Eu acho que o Rubén Amorim está aqui a criar algo bonito no Sporting, esperemos que em maio culmine com o título, mas em termos de futebol jogado, opa, há quem goste, há quem não goste. O que é certo é que é eficaz e a equipa tem conseguido...
Achas que é preciso, vês um mercado, neste mercado, alguma necessidade? Quer dizer, depende de sair ou não, obviamente, dos jogadores, mas assumes para alguma posição em específico que seja necessário?
Olha, contando que não sai ninguém, eu acho que a ala esquerda era preciso ser reforçada, ou seja, um extremo de pé direito, com capacidade de um para um, como tem o Edwards e o Jenny, mas com alguém de pé direito para jogar do lado esquerdo, ou seja, o tal extremo de pé trocado, isso não temos, e isso já é referido desde o mercado de verão e continua a ser uma prioridade. Não sei se vamos ao ataque ou não. Mas fomos com estes à luta, pá, vamos com estes à luta. Eu acho que da era Amorim este é o Sporting mais forte em termos globais, nem que seja pelo facto de ser mais uma época do Amorim. Quem já lá estava continua a assimilar os processos e a crescer cada vez mais, e quem quem chega encaixa bem, o Gyökeres encaixou que nem uma luva, acho que não é preciso ter palavras. O Ullmann também muito bem, opa, o Fresneda teve um problema da lesão, mas acho que é um miúdo que ainda tem que crescer. Por exemplo, até vou dar o exemplo do Matheus Reis e do Nuno Santos, que no início da época nem estava muito bem. E acho que são jogadores que agora voltaram àquele nível mais regular. O Pote também é intermitente, nos últimos dois jogos tem estado bem. Trincão, hoje também gostei. Portanto, opa, acho que agora é a fase também em que os jogadores começam a recuperar alguma confiança, entrar no ritmo e pronto. E espero que corra tudo bem. Espero também estar lá no sábado em Chaves para beber umas jolas com todos vocês. Se conseguir bilhete, pá, porque isto realmente, como estavam a falar, tem sido complicado para os jogos fora. E pronto, pá, de resto é continuar jogo a jogo, lado a lado e pronto. E acho que é isso. Da minha parte é tudo. Um abraço a todos. Um abraço, vou continuar desse lado vivos.
Vasco Alves, boa noite, obrigado.
Desculpem lá. Posso só dar um comentário? Desculpa lá, estou com pouquíssima bateria.
Podes.
Desculpa
podes.
Lá, eu nunca tinha pedido para subir. Epá, só para dizer que sou... Bem-vindo. Obrigado. Sou fiel ouvinte, epá, sou o tal Jorge.
É o Jorge do Clipe, estou a Gamebox.
A Gamebox só.
És o Jorge que ficou sem Gamebox, és tu, não és?
Exato, ficou sem ela. Fui eu que ao final de 20 anos perdi a minha Gamebox, epá, nunca mais a vou ver.
Mas olha, o Varela fez umas férias incríveis à conta das vendas dos lugares, pá.
Não, é verdade, eu não conheço o Varela de lado nenhum, apenas o Signo 160 aqui no Spaces, e pá, eu gosto muito de ouvir e gosto de ouvir a todos vocês. Pá, eu hoje pedi só para subir, primeiro para confirmar que é verdade, os últimos dois jogos foram os meus jogos, escusas de verificar.
Eu estou a confirmar, estou a pedir as minhas coisas para confirmar.
Não é preciso, eu posso confirmar. Opa, e basicamente para dizer que opa, eu tenho Gamebox há 20 anos, sou um daqueles que tem desde o início, moro a mais de 200 km de Alvalade, em Castelo Branco neste caso. Pá, não consigo me ver muitos jogos, mas deixem-me dizer uma coisa, a minha Gamebox de 20 anos deve ter uma taxa de utilização para aí de 90% e tal%. Porque a coisa que mais satisfação me dá é ter o meu lugar ocupado. Pá, e vão pessoas que eu nem faço ideia quem é, a minha Gamebox circula entre amigos, e eu só que peço é uma coisa, pá, se eu não for, utilizem-na, porque se um dia aquele lugar está vazio, é uma tristeza, exatamente. Por isso, opa, acho que é isso que todos devíamos fazer, era ceder a Gamebox.
Mas Jorge, introduziste aí uma coisa, desculpa interromper-te só para dizer isto, introduziste uma coisa aqui que eu ainda no outro dia falei e que já há clubes ingleses a fazer e que deveria ter um fator primordial, que é, se determinada taxa de assiduidade da Gamebox não fosse atingida, não conseguiam comprar no ano a seguir. Hoje em dia o Arsenal já está a fazer isso e há mais clubes que já estão a ponderar isso, porque obviamente nos ingleses ainda há mais a dificuldade em conseguir bilhetes de época, como é óbvio, listas de espera intermináveis e algumas dezenas de anos, mas isso era algo que se calhar o Sporting, se há efetivamente esse problema, valeria a pena começar a introduzir taxa de acessibilidade, pelo menos obrigava as pessoas, olha, no limite a fazer com não disse isso, que era... Um bocado menor em tudo isto que eu estou a dizer, é que tu moras a 200 km e tens Gamebox há 20 anos, o que ainda é mais de salutar, mas a tua Gamebox tem uma taxa de acessibilidade se calhar superior a muita gente que mora em Lisboa.
Seguramente, mais de 90 sem qualquer dúvida. Este ano deve ter falhado talvez um jogo, por exemplo, se falhou.
Ou Vasco Alves, se calhar fica para a semana, eu não consigo passar a palavra.
Ok, mas eu entretanto já vou sair, era só para dizer isso, um abraço, pai, e hoje estou a regressar ao falar, depois de algum tempo todo regressar ao Valado.
Ó Jorge, por isso. Disseste que acompanhas o Varela aqui no Sporting Sincero, mesmo não quisesse acompanhar, ele faz 220 podcasts e coisas por semana, não há hipótese.
Pá, é difícil, eu cada vez que ligo um podcast tenho uma elevada probabilidade de o encontrar, é verdade.
Eu cada vez que ando com ele na rua, pá, parece que é o Pelé que está a chegar, o Maradona. Pá,
exatamente. Pá, obrigado e boa noite a todos e bom Sporting. Boa noite, adeus.
Bora rápido, Vasco, entra.
Bora. Estou com um gajo a passar fome. Não, estou a brincar. Também aqui boa noite. Epá, várias coisas. Realmente eu concordo com muitas das coisas que estão aqui a ser faladas.
Só para dar uma atualização, Pedro, tu falaste aí do Arsenal, hoje tem uma lista de espera para os lugares anuais de 15, 16 anos.
15,
É realmente uma coisa que a procura é tanta.
Mas o Bruno Filipe Costa, o meu amigo, estava-me aqui a dizer que coitado, é benfiquista, mas pronto, tem esse problema. Mas diz que no Benfica existe aquilo que vocês estavam a dizer da penalização, ou seja, tem desconto no ano seguinte de 50% e penalização abaixo dos 65%.
Sim, mas conhecer desta direção.
Este ano também vai haver isso.
Tem que ser introduzido, não há outra hipótese.
Para o ano há 5% de desconto para quem tiver uma atividade.
80.
Desculpa, Vasco. Bora.
Sem problema. Não, mas sim, eu acho que isso é o primeiro
passo. Dani, tu vais pedir uma indenização porque já não tens taxa de 100%.
Pois não.
Exato, a PSP.
Baldou só por.
Desculpa, Vasco. Desculpa.
Pronto, sem problema, mas sim. O Sporting deu esse primeiro passo esta época com uma taxa de dos jogos de 80% para dar o desconto para a próxima época, mas sabe a pouco porque sabemos que há outros clubes, nomeadamente até em Portugal, que estão a fazer muito mais que isso e pronto. Ideias que já estão a ser faladas já há algum tempo e que já são implementadas por outros clubes que já devíamos ter também. Nomeadamente o mercado das gameboxes. Eu vou ser sincero, eu acho que uma das grandes razões também das pessoas que têm gameboxes e depois não aparecem lá no estádio é a falta de pessoas que têm confiança para poderem emprestar a gamebox, porque não conseguem a tempo, porque acontece alguma coisa e não conseguem a tempo arranjar uma pessoa que consigam emprestar ou vender a gamebox, e depois com medo, obviamente, porque se uma pessoa empresta o cartão ou empresta a gamebox, fica com o gamebox, é como se estivesse a emprestar o cartão cidadão. Não há segurança, por isso não empresto. E eu nunca emprestei a minha gamebox a uma pessoa que eu não conheço, ou seja, vender só para aquele jogo, por essa razão. Porque recuso-me, porque é um grande risco de segurança. Já emprestei a minha gamebox uma ou duas vezes, mas foi uma pessoa de confiança e é a mesma única maneira que alguma vez fiz isso e que eu vou fazer isso enquanto este sistema tiver assim.
Tem que se aceitar, é o que eu estava a dizer ao Dani
há um bocado.
Tem que se aceitar as coisas às pessoas.
É uma grande falha de segurança, Nuno. É uma grande falha de segurança. Uma pessoa de emprestar a gamebox a uma pessoa que não conhece ou vende para aquele jogo porque não pode, porque é pá.
Eu nem falo sequer da questão só da segurança, falo mesmo da questão do processo. Ou seja, se nós podemos facilitar o processo e facilitando esse processo, indiretamente vamos ter mais pessoas, porque vamos. Esse processo tem que ser pensado para a experiência.
Quanto mais passos estiverem entre eu querer fazer uma coisa e essa coisa acontecer, vai ser sempre mais difícil as pessoas fazerem.
E depois tens que, obviamente, melhorar a experiência do adepto no estádio para também atrair mais pessoas a quererem ir ao estádio. Como é que
sim, é? Sim, sim. Pronto.
Vai ser com o Sporting 2.0. Atenção.
Sim, sim, sim. Está quase. No dia de sono, nunca à tarde. Uma coisa também de referir é que esta época foi a primeira vez que o Sporting, desde que temos a Gamebox, que esgotou a Gamebox. Foi a primeira vez. Mas, mesmo tendo sido a primeira vez que isso acontece, está a acontecer a mesma coisa que tem acontecido nos últimos anos, que é o estádio não enche.
Aliás, quantas mais gameboxes vendes, mais vendido está o estádio, na realidade.
Exato. Pelas mais variadas razões, as pessoas não emprestam a gamebox. Pronto, já discutimos. Na minha opinião, é mais por essa questão de eu não conseguir emprestar a gamebox por razões de segurança, mas eu não tenho esse problema porque eu vou aos jogos todos. Aliás, até vou aos jogos fora e não sei o quê. Mas isso é porque eu sou maluco. Agora, nem toda a gente é maluca como eu. Maluco no bom sentido, claro. E também outra coisa que eu queria referir, porque foi aqui referido, na questão dos jogos fora. Já houve algumas mudanças, mas para mim não faz absolutamente sentido nenhum. No momento atual, os critérios para a venda dos jogos fora. Neste momento é, se tu não conheces uma pessoa que tenha lugar de leão ou gamebox de 20 anos, tu não vês jogos de fora. É basicamente, neste momento é esse o critério. Se tu não conheces uma pessoa com 20 anos de gamebox ou lugar de leão, tu não vês jogos de fora.
Desculpa interromper-te, mas é que neste momento nem o lugar de leão te assegura um bilhete.
Pronto, então ainda pior.
Portanto.
Pronto, ainda pior, mas.
Seja, agora é dos vitalícios, só. Se não conheceres ninguém com vitalício, quase.
Pronto, eu estou a falar na melhor das hipóteses, é isso. E eu, como não, infelizmente não conheço ninguém com Gamebox de 20 anos, ou lugar vitalício, ou lugar de leão, essas coisas todas, pá, não conheço. Pá, os jogos fora que eu fui ver foi porque foi comprados pelas plataformas dos Smart Fans, ou por exemplo, o caso da Pia foi pela plataforma deles. Pá, o resto não consigo. É impossível, o jogo Benfica.
Só para dizer ao Miguel que tu, Dani, que tu disseste Smart Fans, não disseste OnlyFans. Só para dizer que
o
Miguel.
Sim, o Smart Fan Tickets é a plataforma para comprar bilhetes online.
Está a entrar no OnlyFans à procura de bilhetes? Não há.
Não. Epá, ainda não.
Também
ainda
há, se calhar há alguém que venda lá bilhetes.
Ainda não desesperei a esse ponto. Se calhar vai chegar um dia. Pá, mas.
Olha que anda muita gente a ganhar dinheiro com aquilo.
Verdade, por isso é que eu estou a dizer que não desprezo esse ponto, mas a verdade é que é realmente um grande problema de haver tanta procura para os jogos fora, e normalmente, infelizmente, o apoio que nós temos nos jogos fora é absolutamente fantástico. Nós temos sempre enchido os setores fora, em todos os jogos fora desta época e em épocas anteriores.
E só não enchemos mais porque a direção do Sporting não sabe negociar com os clubes. Porque Boa Vista, Benfica, certo, encheu as duas bancadas, e Porto, viram o jogo? Viram como é que estavam as bancadas contra o Porto? Sim, ainda sim. Agora? Num jogo, sim, para o campeonato? E agora recordam-se como é que estavam as nossas, não está?
Isso é uma coisa que podíamos debater, porque eu sinto que nos últimos dois anos, ou seja, antigamente nós víamos que o Sporting, bem ou mal, enchia bastante o estádio, e hoje em dia não temos a capacidade de negociar com os clubes.
Mas, por exemplo, no Bessa... Não, mas no Bessa a questão não é capacidade. No Bessa não foi questão de capacidade. No Bessa foi porque nós só tivemos direito aos 5% dos bilhetes. O Benfica comprou as duas bancadas ainda antes do... Comprou as duas bancadas ao Boa Vista, não é? E depois não, vendeu os adeptos.
Quando estava a dizer a capacidade negocial.
E os dragões a mesma coisa.
É? O Vitória também lembro-me em anos onde
mas estava isso bem. O Vitória, ainda para aí há dois ou três anos, foi antes do Covid, se não estou em erro. Tinha as duas, estava aquilo completamente cheio também.
Mas é isso, ou seja, a nova direção, que não é nova, atenção, mas... Sim. Ou seja, nós não temos, é uma capacidade de falta negocial da nossa parte, então não percebo.
Ou falta de interesse, voltamos ao mesmo. Repara, o Vasco ainda há bocado estava a dizer que este ano esgotamos pela primeira vez as 30 mil. Foi mais uma frase feita... Não é mais um recorde, foi mais uma parvoíce dita pelo André Bernardo. Porque não conseguem ficar contentes sem ter que tentar ser... os únicos, nós somos os... Parece o posto do Zenha congratular-se pelo acordo que fizeram das democos e esquecendo tudo o resto que há para trás. E essas coisas a mim irritam-me um bocado, independentemente do que está para trás.
É a política
que
é queimada, Pedro.
Exatamente, a política. E essa coisa das 30 mil, eu já mostrei isso, houve dois anos em que vendemos 32 mil boxes e o outro vendemos 31 mil e qualquer coisa, em condições diferentes e não sei o que mais. Mas é pouco relevante, o que eu acho é que não é a política. Sim, por causa do Gamebox Adept, inclusive até houve um rapaz, que foi o Tiago Waddington, que mostrou, foi ao relvado receber a camisola 30, porque tinha comprado a Gamebox número 30 mil, na época 0708. Mas é irrelevante isso é só para dizer que o que estava, ainda agora estavam a dizer, que é, não há uma preocupação de ir um bocadinho mais para além da questão financeira e do que se quer nos relatórios e contas. E esse para mim é que é um problema que não dá para compreender, quer dizer, eu quando no sábado à noite, que raramente, acho que este ano, acho que não vi nenhum jogo do Porto, mas lembro-me de estar no estádio, não é, porque o jogo foi a seguir, e estava nas relotes e houve ali o festejo do gol do empate, e estar a olhar para a bancada e a pensar, mas estes gajos esgotam as duas bancadas e nós temos uma dificuldade, há dois anos, não, o ano passado, até... No BES houve aquela questão que alguns se recordarão, que venderam bilhetes a 25 e a 30 euros e as pessoas foram todas para o mesmo sítio. Que até isso foi uma palhaçada toda também, que era pessoas a pagar preços diferentes a irem para o mesmo sítio. Mais uma vez a acontecer ao Sporting. E eu acho que essa falta de preocupação é grande.
O Daniel, mas
desculpa, Vasco, estava a interromper.
O Daniel está a partilhar aqui os dados da Liga, que diz que do Boa Vista Sporting 12 mil pessoas, Boa Vista Porto 13 mil pessoas, com os dados da Liga.
Pois.
Mas também o Boa Vista na altura estava, quando jogou contra o Sporting, não sei se tem influência.
Estava muito melhor.
Estava em primeiro ou em segundo? Não, em primeiro não estava, mas estava em segundo.
Mas estava bem classificado, exatamente.
Sim, eu acho que nós fomos, era aquela aqueles primeiros seis semanas
do campeonato. Mas a audiência total não nos interessa. O que interessa é olhar para as nossas duas bancadas e ver a diferença. Isso é que me interessa. Interessa-me comparar é as duas bancadas para o Porto, Sport e Benfica. E aí,
eu peço desculpa não ter anunciado a chegada de João Castro. Peço desculpa que... Eu devia ter aqui um sino quando ele entra para as pessoas para
em um sino, isso era lindo, cara. Mas,
vamos um arranjar. Sino.
Então, um sino, era muito
Vasco,
bom.
Vasco, não sei se conquista ou não, mas a conversa vai correndo de qualquer maneira. Mas se quiser mais alguma coisa.
Eu queria, pronto, para concluir, então, para passar a palavra. Epá, realmente nota-se que a relação, que a prioridade desta direção é noutras coisas e. Eu tenho que ser justo, porque fui sempre muito crítico desta direção, mas quando as coisas são bem feitas, eu não posso dizer que não. Há certas coisas que nós temos que ver que eles fizeram muito bem. Na parte financeira, de parte de outras partes, muito bem. Agora,
uma coisa não é para dar relação com os adeptos. Há sempre esta tendência que é, se diz algum problema é porque está contra ou se está a favor. Não, há
coisas bem feitas, coisas mal feitas. E eles sentem muito isso. Eu sinto que eles sentem muito isso. Que se uma pessoa não dá os louros a 100% de todo o trabalho, é porque está contra eles. Epá, não pode ser assim. Uma pessoa tem que ser crítica de, ok, há coisas que são bem feitas, há coisas que não são bem feitas. Não é porque digo que uma coisa contra... E nove coisas boas é porque eu estou contra. Epá, por amor de Deus. Mas adiante. Coisas que são bem feitas que eles fazem na parte financeira e de outra parte da estrutura. Agora, a parte da relação com os adeptos sente-se que é uma coisa que eles só dão, parece que só dão prioridade. Epá, não, nem sei. Mas é realmente a relação que eles têm com os adeptos e a experiência que eles proporcionam. A grande parte dos adeptos parece que fica para o segundo plano. É a sensação que eu fico. E eu, tantos louros que eu já. Muitos louros que eu já dei desta direção, de muitas coisas boas que eles fizeram pelo Sporting. Mas realmente essa parte. E depois vai tocar nos critérios para os jogos fora e para as filas que temos no nosso estádio, mesmo com os novos torniquetes, mas se calhar isso já vai para o problema. Das revistas que demoram muito tempo, que há portas onde há revistas, depois há portas onde não há revistas, e na porta que houve pessoas que só entraram tipo aos 33 minutos ou 34 minutos.
É tal experiência do utilizador.
Foi fechado, para a bancada onde está a Juveléu. Por isso eu sinto que há essa diferença de tratamento de adeptos por parte desta direção, e é uma parte que eu gostava que eles corrigissem, mas como a carruagem está a andar, parece que não vão. E é uma coisa que histórico, parece, não é só de agora, é há vários anos que eles continuam a fazer isso, e é a grande mancha que fica. É a grande mancha que fica, que eles não desistem e vão continuar assim, e até eles serem esta direção não fizer parte mais do Sporting, até ao fim vão ser assim. E é triste.
Não acho qualquer direção.
Porque o apoio popular...
É mais confortável não ouvir as pessoas. É mais
confortável. Certo, mas é errado, imagina, mas esta direção podia ficar marcada para mim como das melhores se eles tivessem o apoio popular. Tivesse uma boa relação com os adeptos. Pensem nisso. Quem ficava a ganhar era sempre o Sporting. Com isso. Claro. Mas pronto. É triste. Mas... é triste. Porque ficávamos mais gente a ganhar, por exemplo, com a aplicação. É a grande coisa com a aplicação, com a revenda dos lugares. Está tudo ligado, só para terminar. Está tudo ligado. Está tudo ligado, ou seja, a aplicação, a revenda dos lugares da Gamebox.
É o ecossistema,
claro. Ficávamos todos a ganhar.
A aplicação deve ser a maior, é o nosso aeroporto, como aqui acho que já disse uma vez.
mas vocês em 2024 criam uma aplicação, quase ninguém usa telemóveis ainda, pá. Vocês vão tomar da cabeça. Deixa passar aqui a Joana, os três vocês e o Fisgas. Joana, a Joana, já fechaste o pavilhão hoje?
Esqueci-me de ligar o alarme.
Pois, então é melhor voltares. Bem-vinda, Joaninha.
Olá, eu não tenho muita coisa para dizer.
Como é que anda o mundo? Tu vais a todo lado, isso é logo um bom exemplo.
Pois,
E eu quero saber, eu... também vou querer saber também de três gerações, porque são pessoas que acompanham muito mais de perto, também a questão do pavilhão, como é que tem estado a questão dentro do pavilhão. Este domingo esteve muito bem frequentado, isso eu sei, mas tirando isso...
mas devia estar mais vezes. Mais a vezes. A verdade mais é essa. Precisamos de público. Que este ano está um bocadinho melhor, mas continua a estar muito aquém, não é? E as equipas do Sporting este ano estão muito, muito boas.
Portanto, e ainda é uma questão financeira, de... porque os femininos, por exemplo, os femininos nem sequer se paga nada, não é? Portanto...
Mas também os femininos só no vôlei é que temos uma equipa competitiva, a verdade é. Isso. Mas mesmo os outros tens as Gamebox Athletic que não pagas bilhetes.
Sim, claro. A razão não é financeira, claramente, não é?
Não, não é. É o mesmo de sempre. Eu acho que é a mesma coisa do estádio, não é? As pessoas acomodam-se e pronto. E é pena porque eu acho que as equipas das modalidades mereciam muito o apoio dos adeptos. Mas pronto, isso é outra conversa. Ah, de resto... Eu...
E vais a Chaves? Claro que vais. Claro. Pergunta parva, desculpa.
Claro, pergunta. Este ano é o que eu digo, este ano só não vou se não me deixarem. Portanto, vou ir lá estarei.
É isso é que eu gosto de ouvir, que fosse muito antecipado.
É sempre a dificuldade de arranjar bilhetes. Mas pronto, mas ir lá e de conseguir de alguma maneira.
Mesmo tendo lugar de leão, Joaninha.
Mesmo tendo lugar de leão.
Sim, mas a Joaninha é como o Joaquim, mesmo que não tivesse bilhete ia para a porta, se está por aí.
Ah, não, mas eu vou para lá na mesma.
Eu sei.
Isso já sabem. Eu para Portimão arranjei bilhete à última da hora e ia para lá.
Em Portimão, não sei como é que não. Qual foi a dificuldade? Temos o nosso embaixador, ser humano, não sei qual foi a dificuldade, mas tudo bem, tudo bem.
Pronto, se a parte que me entristece hoje em dia é a história de quem anda sempre atrás, quem vai a todo lado, quem não sei o quê, há jogos que te arriscas a ficar pendurado, pai, e é triste. Não sei como é que isto se resolve, não faço ideia, mas custa, não é?
Mas é que a experiência, Joana, diz-me a tua opinião nesse sentido. A experiência do adepto no estádio também não é particularmente agradável muitas vezes. Quer dizer, o estádio, as condições do próprio estádio, de passar pelos bares, é tudo, a revista, a entrada.
Não, é tudo mau.
Tudo isso afasta as pessoas, não é?
Tudo afasta as pessoas. Eu já estou, como dizia o Dandy há bocado, eu não vou ver futebol, eu vou ver o Sporting.
Claro, claro. Porque... E vais o Dandy também.
E vou ver o Dandy, e como é óbvio. Aliás, os jogos do Sporting têm sempre que ter o pré. Jogo, não é? Sem isso não vou.
Graças a quem, Joana?
Preciso... Ao do costume.
Obrigado.
Aliás, pelo que me consta, a Joana cada vez chega mais tarde ao estádio.
Epá, tu nem me digas nada, que eu hoje achei que o jogo ia prolongamento.
A parte chata para a Joana é mesmo o jogo, de resto, ela gosta de tudo
eu não
o
vi.
Resto.
Eu hoje consegui não ver nenhum gol, portanto achei que aquilo ia prolongamento.
Muito bem. Perfeito. Júlia, seja bem-vinda, sobe sempre. Continua a acompanhar o Sporting com essa atitude, a tua mãe, a tua família e a tua outra família, que somos nós, não é? Isso é claro, outra claro. Família. Beijinho, Júlia.
Beijinho.
Até já. Agora, passar aqui a outras gerações, depois ao Fisgas e tem o embaixador também, já. Três gerações.
Boa noite. Não sei se me estão a ouvir.
Lindamente, como é que estás?
Tudo bem. Eu subi quando estavam a falar naquela altura dos bilhetes de Chaves. Nós vamos ter a bancada norte toda, devem ser cerca de 800, 800 e qualquer coisa por aí.
800?
Sim.
O estádio tinha quantos? Vocês chegaram há bocado, não é?
9 mil.
10%.
Deve ser 10%. É a bancada, o topo norte, ao fim e ao cabo.
Pois, penso é o topo norte, eu já. Sim, e os bilhetes andará ali nos 19 euros ou o que é?
19 euros são os bilhetes que vão ser vendidos pelos núcleos, vão
exatamente,
para
os núcleos. Exatamente.
Pode ser, olha, em questão, agora relativamente à questão do público, eu já tinha escrito e era expectável que este fosse o jogo com menor assistência. Eu acho que não surpreendeu ninguém e acredito que também não tenha surpreendido quem escolheu vender os bilhetes desta forma. Eu sou apologista que estes jogos da Taça de Portugal em casa deviam contra equipas que não sejam da primeira divisão, deviam automaticamente passar para dentro da Gamebox, mas infelizmente não é este o entendimento e temos que viver com esta realidade. Portanto, eu acredito que quem toma estas medidas também sabe à partida que vai ter...
As consequências.
Exato. Vai ter, portanto, eles fazem as contas deles. O problema é exatamente, muitas vezes, só tomarem nota das contas que fazem e, provavelmente, com os cálculos que fizeram, abrir só a bancada e colocar estes preços ia dar o mesmo que, se calhar, ter tudo aberto e ter outro tipo de medidas para trazer mais adeptos. O que falha é que a parte desportiva, provavelmente, se perguntarem ao jogador se prefere ter o estádio cheio ou se prefere ter o estádio conforme estava hoje, os jogadores vão dizer que preferem ter o estádio cheio, não é?
Apesar de terem sido campeões com o vazio, não é?
Sim, mas isso é uma questão de falar com os atletas.
É uma questão de circunstância.
Ou falar com os atletas das modalidades e eles vão...
Nas modalidades há uma loucura, a diferença que faz, de facto, o apoio do público a puxar é uma loucura. É do dia para a noite, há uma diferença muito, muito, muito grande mesmo.
E é pena que quem manda não tenha consciência daquilo que é o sentimento dos atletas, porque se tivesse, talvez, não sei se iria mudar alguma coisa ou não, mas iria pelo menos ouvir de quem lá anda dentro e quem sente realmente, verdadeiramente, que o apoio dos adeptos faz toda a diferença. Mas concordo que isto não é um problema financeiro, o maior problema está exatamente em grande parte dos detentores das Gamebox. E como ouvi aqui já alguém dizer, os preços até podem estar caros, os horários até podem não ser apetecíveis, mas se o clube conseguir captar os sócios vão aparecer. Portanto, eu acho que, para mim, o principal problema não será o dinheiro, não será os horários, mas será a relação ou a ausência de relação, muitas vezes, entre o clube e o sócio. Eu acho que isso aí é que deveria ser trabalhado, porque, assim, se a pessoa estiver motivada para estar presente, quando estiver a fazer as contas, mais 5 euros, menos 5 euros, ou quem já comprou a Gamebox, se não tiver... As pessoas têm aquele hábito no início da época, compram a sua Gamebox. E se tivermos as 30 mil é porque a aderência é grande, não é? As pessoas querem ir no início. Mas depois chegam a determinada altura da época, se não estão, o clube não as consegue cativar, não estão motivadas, está frio. Está frio, fica em casa.
Mas isso não é uma opinião, isso está comprovado historicamente que é assim, né? Não há nada a fazer, é mesmo assim. É o que é.
Não,
as pessoas têm que... Não é de facto, eu acho, uma questão só financeira. Claro que tem algum preço para algumas pessoas, como é evidente, terá com certeza os preços loucos que se partilham.
Mas
quando é barato, as pessoas também não vão.
Portanto, isso não é o principal fator, porque a grande fatia para o estádio não encher. Este exemplo da taça não é válido. É um jogo diferente. São as Gameboxes.
Daí eu dizer, quanto mais Gameboxes tu vês, mais vazio o estádio está, não é?
Portanto, deviam perceber o que é que leva às pessoas. Portanto, as pessoas querem ter o seu lugar. É o tal sentimento de posse que aí foi falado há bocado, concordo em absoluto. Têm o seu lugar. E depois elas é que definem quando querem ir e quando não querem ir. Se elas não se sentem motivadas, não vão.
Mas eu acho que também só o facto de não dar para emprestar de uma forma segura, ou seja,
claro,
conseguires emprestar para um jogo e dares a tua Gamebox, e há pessoas de certeza que não têm confiança, como aliás aqui já
foi falado. Mas isso totalmente de acordo. Isso são todos os outros fatores que estão ao redor e que levam ao bolo ficar cada vez maior. Portanto, mas o que é certo é que temos cerca de 7.500 a 10 mil Gameboxes que não vão, por simplesmente não vão. Mas eu falo por mim, eu vejo as pessoas que estão ali ao meu lado. Portanto, muitas vezes não vão. Se está a chover, não vai. Se está a frio, não vai. As pessoas não querem sair do seu conforto. Mas tem que existir, é da parte do clube também. Não é só da pessoa.
Incentivar
as pessoas a ir. É lógico que depois temos aqui... Eu não posso falar muito porque na minha porta não há revista. Eu posso chegar 5 minutos antes do jogo e vou entrar, não tenho problema nenhum. mas a minha porta se calhar não é um exemplo.
Mas quem não é, está bem, mas quem não é croquete pode ter que passar, não é?
Mas agora imagina, se a pessoa
mas porque é que isso acontece? Três gerações, porque é que isso acontece? Eu também, desta vez, não tive revista. Porque é que isso acontece?
Tu é porque és tu?
Não. Eu há bocado contei a história, fui com a Gamebox do Jorge. Nas duas vezes porque... não tive revista também. Mas porque é que isso acontece? Alguém sabe?
A revista acontece
para o setor
onde tu vais. Para os topos. Para os topos. Para o sul e para o norte. Para os outros não têm.
Mas foi sempre assim. Ou seja, a minha porta nunca, por exemplo, a minha porta nunca teve revista. Ou seja, não foi por causa desta direção em específico. Estava só.
Não, sim, não, eu não estou a perguntar. Eu estava a perguntar só qual era a lógica por trás. Portanto, não há critério. É assumir que os que vão para os topos são vândalos e os outros não. Que é uma coisa
que fazer isto. Mas eu achei
exatamente, é o clássico.
Eu achei que antigamente só que tinha a curva sul é que tinha revista, ou nunca foi assim. Eu achei que
o topo norte teve sempre revista, sempre.
Sempre revista no topo norte.
Gamebox há 5 anos e minha...
Sempre revista no topo norte.
Não, mas você... Eu lembro... Exato, eu antes fazia... Estava no B, lá em cima, e também tinha revista, de facto. Mas isto já vai há 10 anos. Lá em cima também havia revista, de facto. Exato. Eu é que já me lembrava. Sim,
é aquela questão transversal, não tem a ver com o Sporting, como vocês estavam a dizer. É aquela questão transversal de que uns são vistos como hooligans no futebol e os maus feitores, e os outros não são. Sem desprimor para as outras pessoas, que também não têm culpa muitas delas. Mas é aquela lógica, não é? Vão para os topos, vão para a beira das claques, são tudo vândalos e é tudo gente mal formada.
Pedro, mas há dois anos havia revista em todas as portas, na porta 5, na porta 6, havia revista ligeira.
Dandy, eu tenho quase certeza que deve ser obrigatório haver revista em todas as pessoas que vão para o estádio, deve estar no decreto-lei.
Por causa do Covid.
Isto não é um critério... Devia ser da
até na porta 1.
E deve estar definido, deve estar em decreto, deve estar no decreto ou na organização dos eventos, tem que estar, de certeza.
Então o erro é da polícia.
Ah, sim, eu não estou a dizer, atenção que não estou a dizer que é o Sporting, é o que eu estou a dizer, é aquele caso clássico em que quem vai para os topos, aqui claramente, e polícia, organização, liga, seja quem for, que mais uma vez discrimina as pessoas com base em assunções que aqueles são hooligans e os outros não são.
Oh, Varela, mas é com base na roupa que leva vestida, porque eu já tinha, por exemplo, quase na toca, e há outros que são dos pés à cabeça. Há mulheres que lhes abrem a mala, há mulheres que não lhes abrem a mala. Ah, para todos os gostos, sinceramente.
Não, mas atenção, eu acho que só em Alvalade é que houve uma altura em que até os sapatos a malta via, lembram-se?
Sim, isso foi caso único.
E as pessoas falam da polícia, mas eu não parece que seja só a polícia, só em Alvalade que tenha...
Não, outros sapatos não foi da polícia, isso. Toda a gente já sabe.
Três gestões.
Ah. Sim, dando continuidade até um bocado de acordo com o que está a ser falado, isto das filas, eu no início da época escrevi e várias coisas e que na realidade infelizmente se estão a verificar, porque mudar os torniquetes só por si não iria resolver problema absolutamente nenhum. E é o que está a verificar infelizmente, porque uma medida avulsa não vai resolver os problemas das filas, que têm a ver exatamente com o número de seguranças, com as revistas, e esse é que é o processo mais que leva mais tempo, se for levado realmente, se for feito a fundo. Portanto, tu tens um fluxo de pessoas grande, não podes ter dois seguranças a fazer a revista, não faz sentido absolutamente nenhum. É lógico que se a fila não está no torniquete, mas vai estar antes. Portanto, o problema persiste, não muda. Eu não quero acreditar que quem manda, eu sei que o Sporting não tem uma diretora de segurança com curso, que lá está a fazer o lugar da outra só para assinar, mas eu não quero acreditar, porque eles sabem, porque eu sei que eles sabem, né? Como se costuma dizer, como o outro dizia, todos nós temos olhos, não precisamos ser especialistas do assunto para perceber que se tu tens uma fila interminável, só tens duas pessoas a fazer a revista e depois já melhoraste o sistema de torniquetes e aí já não existe fila, está mais do que identificado qual é que é o problema. Se não colocas lá mais pessoas a trabalhar, estamos à espera de ter resultados diferentes? Não pode ser. Não vão aparecer os resultados diferentes? É impossível. Vamos ver se esta época já não vai mudar com certeza. Vamos ver se.
desculpa, lá fui eu que sem querer carreguei no botão. Tens razões, fui eu que sei desse jeito sem querer, desculpa. Tens que ligar o microfone.
Estou, está, ok. Não estava. Estavas a fazer a revista.
Exatamente. Isto é o Topo Norte aqui.
Ah, ok. Por acaso, hoje, como fui para o Topo Norte, tive direito a ser revistado.
E foi bom?
Epá, foi uma maravilha. Foi uma maravilha.
Olha, deixa-me passar aqui.
Deixas-me só. Eu sei que tu és uma pessoa com conhecimento e eu não ficaria bem comigo mesmo se não transmitisse uma preocupação que tenho, que já sabia há algum tempo e que ontem um blog ou um podcast ou um YouTube, uma coisa que seja, tornou público aquilo que já era mais do que sabido em termos de atletas que estão a ser naturalizados portugueses e que são atletas do Benfica. Eu queria mais uma vez apelar a que o Sporting tome uma posição, porque isto que está a acontecer, eu como gosto de atletismo, isto não é bom para o atletismo e está-me a fazer muita confusão que isto passe impune. Portanto, eu vou-vos dar um resumo muito rápido, que é para não estar a ocupar muito tempo. Basicamente o que está a acontecer é que nós tivemos várias naturalizações, como tem acontecido ao longo dos anos. Não é de agora que os atletas se naturalizaram portugueses. Portanto, é uma coisa que tem ocorrido ao longo de quase sempre. E o que acontece agora, nestes últimos anos, em 2022, isto já depois da naturalização do Oriol Domegó, do Pichardo, da mulher do Pichardo, de outros atletas, em 2022 o Benfica resolveu contratar mais dois atletas cubanos, que mal vieram, portanto o processo de naturalização entrou logo. Isto porque, portanto, um processo de naturalização de uma pessoa são 5 anos, passados 5 anos sem direito a pedir a nacionalidade portuguesa, mas se fores atleta de alta competição e tiveres, puderes alcançar grandes feitos para Portugal, podes pedir uma carta à federação dessa modalidade e depois coloca no governo para se poder pedir a nacionalidade mais rápido e não esperar os 5 anos. Qual é que é a minha preocupação? A minha preocupação é que foi feito isto para estes dois, entretanto já vem mais um, e por acaso o Benfica até tem lá uma atleta que está cá desde 2019, mas essa ainda não tem a nacionalidade. A preocupação é a seguinte: atualmente para nas competições de atletismo, cada clube só pode utilizar 2 estrangeiros. Se isto aqui virar moda, que é o que parece que está a acontecer, infelizmente, o que acontece é que...
Deixa de haver estrangeiros.
Não, pode haver estrangeiros. O que acontece é que o Sporting nunca mais terá hipótese de lutar por qualquer título. Porque se estes dois passam a portugueses, eu não tenho nada contra os atletas, atenção, antes pelo contrário. Sim, portanto, eles podem vir competir e competem como estrangeiros e não estão a fechar aquelas vagas. E o que está aqui a acontecer é exatamente isto. Portanto, eu sei que o Sporting sabe e espero que o Sporting tenha consiga, pelo menos, expor esta situação para não se, porque a pressão que o Benfica está a fazer, quer no Comitê Olímpico, quer em os atletas andarem a dar entrevistas, a torto e a direito, é porque se em cada desporto um clube resolver contratar um atleta de topo de um país em dificuldades para depois poder naturalizar e utilizar, isto assim não faz sentido absolutamente nenhum. Porque depois também se pode colocar algumas questões, estes atletas, eu não sei se vão conseguir, porque estes dois eu duvido que consigam alcançar títulos a nível mundial, provavelmente conseguirão a nível europeu, para, para se forem realmente, se o governo lhes der a nacionalidade portuguesa. Mas isto em termos de benefício para o desporto em si, qual é que é? É que isto só me faz lembrar países como a Turquia ou como o Qatar. Porque isto, ao fim e ao cabo, estamos a comprar títulos. Eu vejo as naturalizações como algo que seja, que aconteça de uma forma espontânea e pontual. Quando vira sistema, eu acho que é preciso estar atento, porque isto não me parece que seja o caminho adequado. E para além disso, acho que não é o caminho adequado nem para o país, nem para o atletismo, e o meu clube está a ser prejudicado com este tipo de sistemas. Eu espero que a direção do Sporting, e não só a coordenação do atletismo do Sporting, esteja atento para nas instâncias mais altas fazer valer a sua voz.
Perfeito. Então, fica a nota. Três gerações, obrigado pela indicação.
Só dizer isto ou três gerações. Se existe essa possibilidade de se trouxerem grandes coisas para o país, mas também existe outra coisa, que é podem vir como refugiados. Vindo de Cuba, que é uma ditadura, pode-se entender que são refugiados, e também conseguem a naturalização muito mais depressa do que outra pessoa. E portanto...
Vamos avançar, pessoal.
É um género de asilo político. Se eles falarem mal, se houver problema que falaram mal contra o governo cubano, pedem asilo político, e é um processo muito mais chão.
Muito bem, fica a nota. Ou se forem gêmeas, também acho que é fácil. Muito bem, fica a nota. Vamos avançando aqui. És mesmo tu, Fisgas?
Ah, boa noite, tudo bem? Nuno, olá, estou lá a todos.
Há muito tempo não tinha, pá.
É verdade, é verdade. Desde a carga policial, quase.
Pelo menos.
Pronto. Mas eu não tenho muito para dizer, já falei muita coisa. Eu também, do mercado, nem sequer vou falar, porque também não tenho nada para dizer, sinceramente. Não, gostava que viesse um ou outro jogador, mas não vou falar sobre isso.
Então, obrigado pela tua participação.
Deus para aí, boa noite. Pronto. Não, mas aqui só uma questão, por exemplo, é para hoje... com a Mariana, a colega que faz o 160 aí com o Varela e com o Castro, encontrei ela ao pé do Sá, estava lá um casal, mais um outro casal mais velho, não sei se eram pais, se não eram, e uma criança muito pequena, que simplesmente vieram de Vila Praia de Âncora para viver o Sporting, que é lá em cima, que mais valia, dava mais jeito de ir para Vigo do que vir para Lisboa ver o Sporting. Vieram de longe para ver o Sporting num jogo destes, não é? Pronto, por isso às vezes a malta também, se calhar, muitas vezes há mais afluência de malta de fora do que até a própria aqui de mais perto. É uma questão de querer correr atrás ou não querer correr atrás. Pá, às vezes está a chover, não dá jeito, e a malta vai na mesma. Por isso, acho que depende de cada um. Sinceramente, é a vontade de querer ir apoiar ou não. Sinceramente, acho que é uma coisa que tem mesmo a ver com cada individualidade. Claro. Por outro lado, é para a questão das boxes, acho que tem que alterar o sistema para se poder emprestar as boxes ou vender, ou seja, o que for, com segurança. Eu, quando não vou, que é muito raro, consigo emprestar. Há sempre um ou outro que quer ir, ou um amigo de outro. Já emprestei pessoas que não conheço também, por intermédio de outras que conheço. O dia que lá chegar e que a minha box foi utilizada, alguém tem que me pôr lá dentro, porque eu estou ali com ela e não entrei. Isso também é certo, não é? Vai ser dessa maneira se isso acontecer. Não parece que aconteça. De resto, o número de espectadores era expectável, mesmo assim até pensei que eram para aí 10 mil, afinal até eram 15, até foram 15 mil, não foi mal. Valeu pela vitória, foi ali um bom jogo, no sentido de, o Gerações tinha dito, de incluir estes jogos contra equipas, eu não digo incluir, se era à borda, mas 5 euros para todos, que eu ouvi malta que diz que não queria dar 16 euros para renovar a boxe, que era até sexta-feira à noite, para renovar a boxe na central era 16 euros, acho que é um valor muito elevado para um jogo destes. Gostei de estar lá com a malta novamente, que alguns estão aí, que é sempre bom ali um bocadinho de convívio. Nestes jogos às 6h45 não há tanto tempo para o convívio, que a malta chega mais dos trabalhos, mais à pressa e tal, não é a mesma coisa quando é às 8 ou 8h30, dá para estar ali um bocado mais na... na palheta. Opa, e pronto, olha.
Também não falamos durante o dia de Sporting nada, para não.
Não percebi, não percebi. Não,
como também nunca falamos de Sporting durante o dia,
não é? Exato. Não falamos. Aliás, o tempo que nós perdemos com o Sporting tem que ser mesmo por amor, porque, sinceramente, se fosse a pagar, não tinha preço.
Com o Sporting nunca se perde tempo.
Não é questão de não é o perder. Perdemos tempo. Estamos a fazer isto, estamos a fazer outra coisa. Mas, de qualquer maneira... se fosse a pagar também era impagável aquilo que nós damos, é pá, tentamos contribuir com aquilo que podemos para ajudar o clube acha que só pode contribuir se nos der um título, eu acho que não, acho que nos pode contribuir com outro tipo de coisas, nomeadamente com mais opções para se poder fazer alguma coisa dentro do estádio, ou à volta do estádio, iniciativas que possa haver para chamar pessoas, mais crianças, mais famílias, isso pode ser feito, mas que lá está, estamos sempre a bater no mesmo, eles é que sabem, nós não sabemos nada disto, como nós estamos lá nunca, não é? E pronto, também não vou estar assim a alongar muito, saudações lindas a todos e um abraço.
Um abraço, Fisgas, obrigado, até já, porque já estamos pelos grupos. Penso que é o Surubanho, e depois o Tomás. Surubanho, embaixador, boa noite.
Boa noite, muito rápido. Primeiro para dizer o seguinte.
É lá, essa entrada até assusta.
É mesmo. O embaixador teve direito a ter bilhete em Portimão porque a senhora Dona Joana teve a simpatia de me arranjar um bilhete. Portanto, foi ao contrário. Não fui eu que arranjei bilhetes, foi a Joana que me arranjou um bilhete.
Okay? Já disse. Se por tivesse sido o embaixador a tratar disso, mas...
Pronto, fiquei dito.
Olha, eu vou dizer, Vasco, se dependesse de mim, tinhas uma cadeira com o teu nome para no estádio, nem pagavas para entrar.
Muito obrigado. Mas aquelas almofadadas, vá.
Almofadadas e com canapés.
Pronto, muito bem. Como diz o nosso amigo, com as empadas de fazão. Porque não é croquetas. É assim. Ponto número 2, reforços. Estava agora a jogar contra aqueles senhores lá de cima, com o número 32 dos cortes, chama-se Mateus Fernandes. Ponto número 3. Quanto mais crescer o ecossistema AB, pior vai ficar a relação com os clientes. Tão simples quanto isto. Bilhetes, entradas, revistas, o que vocês quiserem. O ecossistema AB está em pleno crescimento, está em pleno desenvolvimento e vai ser cada vez pior.
Queres que as pessoas estão a ouvir que possas não saber o que é que estás a referir?
Estou a referir-me à dificuldade crescente da relação com aquilo que somos nós, que chama sócios, que é aquilo que faz um clube, em vez de ser os clientes e os gregários e os lambe... Já vi as no meu tempo chamava-se lambecnas. Lambecnas de vice-presidentes.
Okay.
Ou seja... vamos continuar sentados à espera. Estávamos aqui a falar do reto passe e da facilidade que os outros clubes têm, mas andamos aqui desde o Clube House a dizer isto. Aliás, ainda não havia Clube House, já no Sporting se discutia isto. Aliás, como o Pedro há bocado disse, que um amigo logo no início dizia que isto era uma boa solução para trocar Game Box. Mas andamos todos a falar nisto, todos. Esta pequena bolhazinha do cantinho do Saudas, ou do Twitter, ou do Clube House, ou o que é que seja, portanto. Mais ninguém no Sporting sabe isto. Portanto, mais ninguém dentro das direções sabe que há esta necessidade. Ou então,
eles
alguém
ouvem
dentro das direções acha, ouvem sim, estou até a nossa fotografia nas quadras, não ouvir isto.
Mas puder até. Estas conversas nós estamos a ter, temos em grupos com dirigentes do Sporting lá dentro. Portanto, quer dizer,
sim. Não, o que eu estou aqui a dizer é que basicamente podem não haver interesse em fazê-lo. Não sei se foste tu que referiste há bocado, ou alguém referiu. Não foi três gerações. Vamos fazer contas. Ter menos gente no estádio, tem menos custo, a receita é a mesma, temos menos chatices, então fecha a bancada B, metes a 6 euros o bilhete para a central e temos aqui 15 no contão dela. Está fixe, pronto. Os jogadores também dão, faz mais eco. Eles ouvem o apoio do público 3 ou 4 vezes pelo Gyökeres e está feito. Não é assim, eu já disse várias vezes e repito, um hotel às vezes não precisa estar cheio para fazer mais dinheiro, porque ganha nos custos. Mas o estádio é o contrário. O estádio e o pavilhão precisam de adeptos para dar apoio às equipas. Já não foi uma, nem duas, nem três, nem dez, nem quinze vezes que os nossos jogadores das modalidades o disseram. Ontem nós perdemos o jogo em Braga e tínhamos o Paulo Freitas rodeado de 40 adeptos assentados num canto. Não se ouviu sequer puxar pelo Sporting. Perdemos o jogo, perdemos bem, não interessa. Mas não se ouviu puxar pelo Sporting. E é isso que muitas vezes motiva as equipas. E é isto que algumas das pessoas, que até podem perceber, que até podem já saber, que até já lhes podem ter contado, que até já podem ter relatórios das suas secretárias, e das suas mesas, não querem desenvolver. Se calhar não lhes interessa. Pronto, é apenas isto. E, portanto, vamos continuar a lutar para... Epá, eu, se calhar, tenho que sair daqui de Faro e ir ao Alfeira buscar a Gamebox, agarrar na Gamebox e ir para Lisboa, depois voltar, na segunda ou terça passar para Alfeira para não ficar com a Gamebox, não faz sentido. E por aí fora, o acho que era Black Sheep, o amigo do Pedro, disse, olha, toma lá, ficou. Pronto, e por aí fora. Porque não há forma. E depois, estamos aqui sentados em frente à televisão, estamos sentados no estádio, olhamos para as cadeiras à volta e não enchemos. E não faz sentido não encher. Vamos fazer ao contrário. Vamos perguntar a motivação. Não é porque é que as pessoas não vão ao estádio. É porque é que as pessoas compram... Porque é que houve 30 mil pessoas a comprar Gamebox? 15 mil porque são doentes como a Joana e o 3 gerações, por exemplo. Não falando mais ninguém. E se calhar há 5 mil que não querem perder o direito.
Presidente, é com mais contas. Até pode estar afastado do clube, mas quer manter...
Quer manter ali. Epá, porque aquilo é um sinal que já tenha. Vou ganhar um prémio de 20 anos ou de 15 anos e vou manter, não me custa o dinheiro e portanto tenho aqui, nem preciso lá ir, e tenho aqui. E eu sei de muitos e muitos casos, e eu moro no Algarve, muitos casos que têm Gamebox apenas por isto. Tem há 20, há 18, há 17, há 15 e por aí fora. Portanto,
mas se o Sporting chegar à conclusão que isso não é benéfico para o clube, tem que alterar as regras para que isso deixe de acontecer.
Mas, e tem interesse nisso?
Pois, isso também é outra questão. Senão...
Isso tem a ver com o tipo de adepto que a direção quer no estádio, também é uma questão.
Exatamente.
O tipo de adepto que a direção quer no estádio. Acho que isto das claques e do problema todo que houve com as claques... Faz com que a direção, ou que se perceba que a direção quer um certo tipo de adeptos, ou pelo menos é isso que dá a entender. Portanto, prefere ter o estádio com menos 5 mil ou 10 mil.
Mas esta história das Gamebox de não aparecerem não é da direção, é do Sporting, porque isto é uma coisa que acontece há 20 anos.
Certo.
Mas também e podia haver vontade de tentar resolver essa situação, ou não?
Sim, sim, a questão de resolver a situação é que. É que me parece que, lá está, é como a aplicação, uma coisa que se fala há 10 anos ou mais e não me parece que a direção sequer tenha o interesse de a resolver, pelo menos, porque lá está, nós falamos sobre isto N vezes e as pessoas de direção sabem, não é? Também não, portanto, quer dizer, é só porque não têm interesse.
E estão a desenvolver, pelo menos já há duas Assembleias Gerais, foi respondido pelo Sr. Vice-Presidente, na penúltima não, mas na penúltima, íamos ter uma das melhores do mundo. Isto foi validado pelo Sr. Presidente da Direção do Conselho Diretivo e assim irá continuar. Espero que não ser avô muito cedo e, portanto, espero que quando os meus netos estiverem na universidade que haja a aplicação do Sporting. Portanto, apenas isto, porque toda a gente consegue fazer, toda a gente consegue desenvolver e nós não conseguimos fazer coisas básicas, não tirando, como já aqui foi dito, o mérito a muito das boas coisas que a direção já fez. Uma coisa que não tem nada a ver com outra. Isto tem que ser, pronto, tem que ser evidente, não é? Para todos nós.
Complementarizar os assuntos, são coisas diferentes, de facto.
Exatamente. Agora, a aplicação é uma teimosia, a aplicação já aparece uma teimosia, o desenvolvimento de tudo o que está ligado à aplicação, website, loja, etc., é uma clara teimosia. E a não resolução da ocupação do estádio e do pavilhão e do consequente apoio às equipas, e ainda para mais num ano em que nós estamos em primeiro em muitas modalidades, é grave, na minha opinião. Isto.
Deixa-me vos dizer-vos uma coisa em relação a ontem ao jogo contra o Braga. Tu falaste, estavas a falar, não estavas baixo. Ontem não se conseguiu comprar bilhetes para ir a Braga, por exemplo.
Pois?
E eu que queria lá ir, né, como vocês sabem, não fui porque eu não vou para Braga sem ter bilhete.
Joana, eu percebo a intenção dos bilhetes porque relaciona a conversa, pá, mas não mencionar esse jogo, que esse jogo ainda me está. Ainda estou a pensar nisso.
Não me preocupa. A derrota de ontem não me preocupa. Se a equipa em quem eu confio é no futsal.
Claro, mas perder sabe sempre mal.
Opa, está bem, mas faz parte. Infelizmente, olha, nós não vamos sempre ganhar.
Agora, a atitude dos jogadores, e posso compartilhar convosco, a atitude dos jogadores é exatamente essa. E eu fui com os jogadores da equipa de ontem, que algumas pessoas que conhecem bem sabem, pá, e a atitude deles é sempre essa. Temos que melhorar, que aquele jogo não conta. É isso mesmo, tem que se olhar para o jogo que se fez mal e melhorar. Mas vamos lá. Pessoal, deixa-me concluir.
Deixa-me terminar. Eu hoje fui ao estádio de São Luís, à bilheteira, comprei o bilhete, porque nós vamos jogar contra o Porto e Merda na sexta-feira, o Forense. Relembrar que um clube pequeno disponibilizou já os bilhetes para os sócios já compraram, já tem o autocarro, inclusive, aqui colocado pela direção, portanto, o bilhete custa 15€, e o autocarro com o bilhete custa 15€ para fazer aqui os 70km até aquela cidadezinha, e a dificuldade que foi para os sócios de Sporting comprarem bilhete e o tempo disponível que tivemos para comprar bilhete. Volto a dizer, isto é uma questão de vontade, porque se quisermos ter apoio, se quisermos dar apoio às nossas equipas, nós temos que estar presentes. Em Portimão, em Chaves, no Pavilhão João Rocha, onde quer que seja. E a direção tem que disponibilizar. Volto a dizer, há bocado escrevi aqui, nós tivemos cerca de 1000 bilhetes no estado de São Luís, porque a direção do Sporting de Forense assim fez questão. Não foi pedido. Foi porque a direção do Sporting de Forense assim fez questão. E nós tivemos os bilhetes já à última da hora e já a direção do Sporting de Forense os tinha disponibilizado há muito tempo. Isso tenho eu a certeza absoluta. Portanto, aqui estamos a falar de vontade, chamemos-lhe política. Agora, não vamos mostrar as claques porque já há bastonadas a pessoas de anciões e outros... Menos idosos que não são das claques e para a direção continua tudo igual. E assim termino. Boa noite e até já nos vemos.
Obrigado, Vasco. Deixem-me só dar aqui uma nota, vou passar aqui ao Tomás Grilo para fecharmos. Dá só uma nota que quem esteve a ouvir este Space Sporting também percebeu que para se tiver dificuldade em arranjar bilhetes é falar com a Joana Cortes Simões, que à partida consegue resolver os problemas. Portanto, eu sugiro que tomem nota disso, tomem nota do nome dela, porque normalmente é arranjado solução.
Eu depois digo quantos seguidores.
Eu vou removê-la dos olhadores. Olha aqui os olhadores, que pena, Joana, já viste que azar. Olá, Tomás, boa noite. Todas as meninas.
Olá.
Obrigado por teres aguardado.
É para a hora essa, eu estava aqui a ouvir-vos com muita atenção e com muito gosto em saber que consigo partilhar o meu sportinguismo com tanta gente e com tanta gente com tanto furor por gostar do Sporting, e obrigado ao Nuno também por me ter dado esta oportunidade. É a primeira vez que falo aqui convosco e tenho ouvido aqui opiniões muito interessantes. Olha só, e já agora aproveito para me apresentar, sou sportinguista desde que nasci, influência do meu avô, tive Game Box em 2013, em 2004 e em 2005. Estive em vários jogos importantes, também estive na final da taça UEFA, que nós, pronto, enfim, que fizemos uma boa primeira parte, e portanto, e tive Game Box durante esses anos. Entretanto, deixei de ter Game Box, ainda consegui ir a alguns jogos, mas nos últimos anos tem sido impossível. Eu já não vou ver um jogo para aí há 4 anos, tem sido muito, muito difícil. Arranjar Game Box emprestadas, tal como já foi aqui dito, e também comprar.
Tomás, desculpa lá, tu és de onde já agora?
Lisboa.
Eu já dei a solução, Joana Cortes Simões.
Exato. Obrigado. Joana, conto contigo, ok? Pá, mas tem sido difícil arranjar bilhete, tem sido, e não é só isso, tem sido difícil arranjar bilhete para os jogos que eu quero ir, que eu, nos dias em que posso ir e nos dias em que eu gostava de levar o meu filho. Portanto, o meu filho é doente do Sporting, portanto, foi uma coisa que eu lhe peguei, ele tem agora 12 anos, é doente do Sporting.
Os horários para levar uma criança de 12 anos
ao estádio. Exatamente, ora aí está.
Eu tenho o mesmo problema, portanto.
Ora aí está, portanto, e hoje em dia eu não posso dizer ao meu filho que vou a um jogo sem o levar. Portanto, eu tenho mesmo que o levar, senão ele
põe fora. E bem, mas infelizmente só é uma hora que para crianças e para pessoas como o Dandy, que já são de alguma idade, é difícil, não é?
Exato. Pronto, portanto, isto para dizer, pronto, e portanto já me apresentei. O que é que eu quero dizer aqui? E o que é que eu gostava de partilhar, pelo menos a minha opinião convosco, e com os meus amigos sportinguistas, que é, pá, eu também já tive a oportunidade de ir a alguns jogos, e se calhar até já foi dito aqui noutras alturas, e se calhar esta opinião é também, se calhar, é comum a outras pessoas. Eu tive a oportunidade de ir a alguns jogos ao estádio Lido Carnide, e a verdade é que eles têm um customer care completamente diferente do nosso. Que eu saiba, eu não fui ver jogos ainda no estrangeiro, ou Real Madrid, ou Atlético, ou City, ou United, mas eles têm um customer care que dá 10 a 0. Pá, 10 a 0. Desde que a pessoa entra no estádio, à experiência que tem antes do jogo, há aquele espetáculo de luz e cor que os gajos fazem agora, ao próprio speaker e a forma como fazem atividades no intervalo. Pá, eu já tive em jogos da NBA, no Madison Square Garden. Pá, e aquilo é um espetáculo, os intervalos são um espetáculo dentro do espetáculo. Pá, e aqui nós devíamos fazer a mesma coisa. Não é aquela meia dúzia de atividades que nós vemos nos nossos intervalos que não são minimamente interessantes e sinceramente aquilo já se fazia nos anos 80 e nos últimos 40 anos não houve evolução nenhuma. E eu acho que nós temos que ter uma gestão muito mais profissionalizada do adepto. Do adepto, desde, eu sei que nós não podemos ter, temos pouca, ou não temos ou temos pouca influência na hora, no horário dos jogos, não é? Por causa das transmissões televisivas, etc. Pá, mas há outras coisas que nós podemos influenciar, quer dizer, aqueles gajos lá de Carnide emprestam as Game Box, lá como é que eles chamam, aquilo Red Pass, uns aos outros, sem problema nenhum, via app, aquilo, emitem um bilhete só para aquele jogo para emprestar, e a coisa é emprestada e já está, e não tem. Pá, não é inventar roda. Isto não é inventar roda. Portanto, é uma coisa que já existe. Eu, sinceramente, não sei o que é que a nossa direção ou a gestão do clube dizem sobre este tipo de coisas. Aparentemente, prometem novas apps, como eu já ouvi o Vasco dizer. Prometem novas apps e depois nunca mais a app vem com as facilidades que um tipo espera no século XXI. E em 2024, de uma app, e portanto parece que estamos um bocadinho parados no tempo. Pronto, que eu queria partilhar convosco é que parece que estamos um bocadinho parados no tempo.
Não vai, mas quando vier vai ser o melhor do mundo, garanto.
Mas só para dizer que o último feedback que eles têm dito sobre a aplicação é que estão a fazer o estudo e que estão a ver, mas que era muito caro e que estão a ver.
Epá, é o que eu vos digo. A aplicação é o nosso aeroporto.
O estudo já analisamos, pelo menos. Mas eu dás-me um minuto e eu digo-te há quanto tempo é que andou o estudo. Vou já procurar o e-mail porque nós fazemos parte desse estudo. Eu vou-te já dizer há quanto tempo é que começaram a fazer o estudo. Eu vou buscar o e-mail e já te digo.
Eu não quero estar. Eu não quero estar aqui.
Não precisas de buscar o e-mail, é 2019.
Mas eu quero ter a certeza.
Eu não quero estar aqui a puxar dos galões e nada disso, mas é assim, de aplicações percebo eu, posso-vos garantir, por razões profissionais, basta
procurar... Já somos dois.
Basta procurar no LinkedIn o que é que eu faço e é fácil. E,
agora parece que estávamos numa battle de geeks.
Mas... estávamos aqui a comparar pilinhas, mas não é isso. Mas onde é que eu quero chegar? É que... Não é preciso um estudo assim tão grande, não é preciso inventar a roda. Existem, posso-vos garantir que desde que exista integração informática com, com, com a empresa, neste caso com o Sporting, suportada para a app, é uma coisa que se faz em 6 meses. Já com os estudos todos e com a melhor experiência de utilização possível e imaginária. E, by the way, não é assim tão caro. Não é assim tão caro. Não é caro. Não é caro, principalmente numa empresa como o Sporting, que fatura milhões e milhões. Portanto, não venham com tretas que isto é caro. Okay.
É que o Pedro Varão disse exatamente isso há uns
então, tempos. Então,
pronto. Atrás de contas, que é a gente fala de dinheiro, esquecemos que estamos a falar de uma empresa que fatura milhões, quer dizer, não é propriamente. O claro. Caro é relativo, né? Até para o benefício versus o benefício que vai trazer, não é?
Pá, eu posso dizer, isto não é uma coisa que custe mais de 150, 200 mil euros. E mais.
Mais barato que o Eloy, achas tu?
Não
eventualmente mais barato que o Eloy, por exemplo, ou o Dumbiá, ou uma coisa
assim. Exatamente, 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 exatamente. Portanto, não é por aí, não é pelo preço, de certeza. É por vontade, é por falta de vontade política, claramente, como alguém já disse. Também não, portanto, resumindo, a falta de vontade política no customer care é gritante. E, de facto, é isto que nos distingue como clube. Porque é, de facto, nós não ganhamos devido a imensas circunstâncias, ok? Devido a várias circunstâncias. Nós não ganhamos tantas vezes como gostávamos de ganhar e a verdade é que os adeptos continuam a ir ao estádio e temos imensas crianças a ir ao estádio, mesmo com as dificuldades todas que nós vemos. E, de facto, somos um clube diferente. Não somos o clube da fruta, não somos o clube da porta 18 e é isso que me orgulha em ser sportinguista e é isso que eu transmito aos meus filhos. E nunca dos meus filhos vão ser outra coisa que não sportinguista, só ficam deserdados. Boa noite a todos, espero ver-vos da próxima vez.
Seja bem-vindo, mais volta sempre. Sempre, quer dizer, também agora fazemos isto seis especiais só, de vez em quando é que estamos cá.
Mas... Pedro, ainda estás à procura do mail?
Está à procura ainda.
Ah, não procurei mais, mas eu tenho aqui. Posso dizer que em 2023... Já estavam na fase de finalização da procura, em 2022 andavam a estudar, posso dizer que em 2017 têm lá propostas nossas e de outras empresas, portanto, há um histórico enorme. Há bocado quando o Tomás estava a falar, eu não estava aqui a medir pilinhas, estava só a dizer que vivemos num país em que, por acaso, do ponto de vista da tecnologia e do ponto de vista do desenvolvimento de aplicações móveis, somos provavelmente um dos melhores da Europa, se não mesmo um dos melhores do mundo. Era mais nesse sentido que eu ia dizer. Era mais nesse sentido, não era aqui uma questão de comparar, que eu nem sei. Agora já sei onde é que o Tomás trabalha, mas não sabia até há 2 minutos atrás.
Eu não sei que era Pilinhas, achei que era um Battle of Geeks, sabes?
Não. Mas isso é um ponto importante, sabes? Porque podia ser um problema, mas não é um problema. É que ainda por cima não é um problema no país em que estamos. Nós temos muitos problemas estruturais no país. Neste, concretamente, de tecnologia, não temos esse problema. E é para todos os gostos. O Sporting podia ir para uma coisa mais barata, mais económica, podia ir para uma coisa mais robusta, mais, quer dizer, há para todos os gostos. E, portanto, é mesmo como o Tomás disse, é mesmo falta de vontade. Sabe-se lá porquê?
É só o amigo, o som do Varela está muito mal? Ou é para todos?
Não, para mim também está ali a tremer a voz.
Opa, desculpa.
Um gajo que faz disto vida.
É, exato. Muito bem.
Meus queridos amigos, 11:15 parece uma boa hora para terminarmos. Sempre um prazer.
Só uma horinha.
Foi uma horinha, foi bom. Mas foi bom para...
É por isso que este país se faz cada vez menos, porque o Nuno não cumpre as promessas.
Exatamente, é esse motivo. Aliás, deixo só o último recado, já reforcei, mas só reforçar: Joana Cortes Simões para bilhetes, que precisarem, eu proponho que adicionem.
Vou-te amigar, Joana.
Amiguem a Joana para bilhetes. Eu já mudei o nome dela e tudo aqui no meu telemóvel para Joana Dealer de Bilhetes Simões, já que está. Sugerir também que hoje são, que está aí na primeira bolinha aí em cima, uma versão da Bia Marques, uma amiga nossa do Sporting, que lá está fantástico, está aí na primeira bolinha, ouçam. E é tudo. Olha, saudações juninas a todos e vamos ver, voltamos um dia destes, quando nos apetecer, não é? Isto é o Sporting. Um abraço a todos, saudações juninas.
Um abraço a todos.
Tchau, malta, boa noite.